Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
A gente está aqui mais uma quinta-feira com o Dr. Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos. E assim, uma coisa interessante, né? Tudo que se faz do queixo para baixo se chama barriga. Já parou para pensar? Você que está ouvindo aí, a gente aí do outro lado, né? Tudo que a gente tem do queixo para baixo, a gente acha que é barriga. Né? E que você quer ver o negócio é você sentir uma dor, porque o abdômen ele é muito grande, né? E a gente não conhece os órgãos como os médicos conhecem, não é verdade? Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo nosso Saúde em Foco com André Peps no YouTube, tem uma noção bem bacana do que seja isso que a gente está falando aqui agora, né? A medicina divide o abdômen em quadrantes, né? Quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Meu amigo, para nós é tudo bucho, doutor Marcelo. Boa tarde, meu amigo.
E André Peps, você que a semana passada era o homem de preto, agora nós hoje somos os homens de branco, né?
É.
E isso aí, pegar a moda que a gente tá querendo lançar, vai ser legal. Inicialmente, boa tarde, eu sou o doutor Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos, aqui da cidade de Arapiraca. Clínica muito fácil de se encontrar em frente ao Hospital Regional aqui em Arapiraca. Todo mundo conhece, quero dar um abraço para todos os profissionais que fazem parte da Clínica Diagnósticos, a todos os funcionários, a todos os grandes colegas da área da saúde, os colegas médicos, aos colegas enfermeiras e técnicos, enfermagem, diretores de hospital, clínicas e tudo mais. Nossa função é muito nobre, porque a gente cuida das pessoas, a gente cuida do corpo humano, e muito complexo. Você tá aqui, ó, André Peps, para quem não viu, você pode assistir aqui pelo YouTube ao vivo esse programa, mas a gente colocou aqui a foto onde a gente divide a barriga da gente em quadrados, em pedaços. Então, você tem aquela brincadeira, o jogo da velha, que você faz lá um jogo da velha, pronto.
Sim.
Ali você tá, ali é um jogo da velha, só que cada quadradinho daquele ali, eu tô colocando um nome. Então, quando nós estudamos o curso de medicina, a gente tem que decorar ali. O que a gente chama hoje muito todo mundo entende o quê? Eu tô com a dor na boca do estômago. Mas se eu falar assim, eu tô com a dor no meu epigástrio, ninguém entende nada. Epigástrio, para nós médicos, a gente entende facilmente, mas para todo mundo é dor na boca do estômago. Ah, eu tô com a dor ali no pé da barriga. Então, que região é aquela? É fossa ilíaca direita? Eu tô com a hérnia do lado direito. E aí, esses palavreados que vocês às vezes... olha lá, o Marco já botou um monte de coisas ali. Deve ter umas 50 doenças que pode ter na nossa barriga. Só nessa postagem que ele coloca aqui. Então, você que está me ouvindo aí, está sintonizando na sua rádio e está assistindo aqui ao vivo com a gente, aproveita que a gente vai começar o que agora, André? Uma aula, André.
Perfeitamente.
Vamos fazer uma aula do corpo humano, dessa região tão importante, onde muitas das vezes a gente acaba de comer e daqui uns 15 minutos, meu amigo, você começa a sentir uma dor de barriga que você não sabe, que você não tinha aquela dor de barriga. E aí, depois de 15 minutos que você comeu, almoçou, lanchou, comeu lá um Nego Bom. Rapaz, eu ia trazer um Nego Bom pra você, mas não deu tempo.
Eita,
rapaz,
o Nego Bom fez um sucesso.
Rapaz,
fez um sucesso, né?
Nego Bom, a gente comia um Nego Bom. Vou trazer pra você. Num pacotinho, o nome lá era Nego Bom, ou seja, você comeu um Nego Bom, por exemplo, você comeu um pastel, um churros e começou a sentir um mal-estar. O que é que deve estar acontecendo? Eu preciso me preocupar, eu preciso fazer um ultrassom, que eu senti aquela dor na minha barriga depois que eu comi, mas foi só uma vez, doutor. Agora, a dor foi muito forte.
Doutor Marcelo, Luiz Roberto diz o seguinte, ó. Um dia, estava com uma das dores do lado da barriga. Fui fazer uma ultrassom para ver o que poderia ser, e o médico disse que era nada. Fui no psiquiatra e ele disse que era ansiedade. Pense no que a ansiedade pode causar numa pessoa. Doutor Luiz Marcelo, o Luiz Roberto foi na veia aqui agora.
Rapaz, agora, como foi que ele mandou essa mensagem pra você? Como? Foi pelo YouTube?
Foi pelo
WhatsApp?
YouTube. Foi pelo YouTube.
Então, quem tá assistindo aqui pelo YouTube, nós dois, os homens de branco, hoje, pode mandar sua pergunta que a gente vai responder aqui. É muito interessante, mas também pode mandar um WhatsApp aqui, né, André?
Qual é o número?
90. 9, né? Tem que começar sempre com 9996398389. E aí manda sua pergunta, seu áudio, que a gente vai responder. Olha só, ele teve... Vamos, isso aí foi o Luiz Roberto, né? Isso não é sempre, não. Você tem uma dor de barriga, tá? E aí foi fazer uma ultrassom. O problema é que você não fez a ultrassom logo na hora que a dor estava acontecendo. Você teve aquela dor fortíssima. No outro dia, você foi fazer a ultrassom. A dor não está mais. Você pergunta, está sem dor ainda? Não. Nesse caso dele, a dor não sentiu mais e ele foi para o psiquiatra. Não é normal acontecer isso, né? Vamos lá. O psiquiatra falou que é ansiedade. Talvez ele já tomasse alguns remédios para ansiedade antigamente, ou ao longo do tempo. Ele toma algum remédio, um calmante, é muito comum. E aí acontece o seguinte: aquele comprimido que você toma constantemente, estou só dando um exemplo, tá? Isso acontece. Ou você que toma remédio para pressão, ou você que toma remédio para diabetes, que são remédios todos os dias que você tem que tomar, às vezes duas vezes por dia. Remédios para ansiedade, por exemplo, são muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos, eles tomam muitos comprimidos. E toda hora aquele comprimido está chegando no seu estômago e está derretendo o comprimido no seu estômago, né? Como qualquer comida. E aquele, todo dia aquele comprimido lá pode estar causando uma gastrite. Ou naquele momento que ele comeu, misturou com um comprimido e aí acabou dando uma dor na barriga, gerando gases. Nesse caso dele, chegou ao consenso, né? Foi para um psiquiatra, ele passou remédio para ansiedade e melhorou. Olha que interessante, eu fiz uma ultrassom há um mês atrás, a paciente chegou para mim com a barriga de mais ou menos 5 meses de grávida. Primeiro filho dela, ela me falou. Só que comecei a fazer ultrassom, disse, quando foi sua última menstruação? Tal dia. Eu disse, mas para a última vez você tá com a barriga, tô achando sua barriga pequena. Você tem uma barriga mais ou menos olhando de 5 meses, mas pelas suas contas você era para estar com 7 meses. Estranho, deixa eu ver. Cadê o bebê? Cadê a criança lá dentro de 5 meses, uma grávida de 5 meses? Não tinha. Ela estava com o útero dela pequenininho, normal, os ovários pequeninhos. Ela estava com uma barriga cheia de gases, imensa.
Meu Deus.
Gases, 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 tá? Os gases dentro da nossa barriga, no intestino, mexe. Então, ela tinha tanta vontade de engravidar e tem, que ela causou uma gravidez psicológica. No caso do nosso ouvinte, ele está falando aqui que ele teve, como se fosse assim, era uma dor de barriga psicológica, causada pela ansiedade. Essa mulher engravidou, ela, na cabeça dela, era uma gravidez que foi, é uma gravidez psicológica, onde a menstruação dela bloqueia, ela não está menstruando. Ou às vezes quando sai um pouquinho, mas não é aquela menstruação que ela está acostumada.
Uhum.
O intestino começa a dilatar, ela começa a se imaginar como uma grávida, ela começa a comer como uma grávida, as pessoas começam a tratar ela como uma grávida e não tem nada de gravidez. Para você ver o poder da mente. E lembre que a nossa mente mente. Nossa mente mente, mente demais pra gente. Então, ela já incorporou uma personagem que ela não estava grávida. Então, certas dores abdominal também, tem pessoas que têm... tem pessoas que tomam, vai aplicar uma injeção, desmaia de tanto medo. Tem pessoas que você pode aplicar 200 injeções e a pessoa não tem medo. Vai muito também da sensibilidade de cada um. Agora, essas dores de origem psicológica, que é bem interessante, acontece. Olha, o caso do nosso ouvinte, tá? E eu contei um caso pra você e não é a primeira vez que eu vejo, não, tá? É uma gravidez psicológica. Acontece, a paciente... O problema é ela acreditar que ela não tá grávida. E aí eu tenho que ter uma conversa de psicólogo e ela, na verdade, tem que passar por um psicólogo porque aquilo pode trazer outros problemas junto com esse psicológico.
Olha o que ele diz aqui, ó. Já tomei medicações pra ansiedade. Já tomei medicações para ansiedade. Quando eu tinha 15 anos, tinha uma ansiedade muito grande. Suava muito, tremia e passava mal em alguns momentos. Fui acompanhado por 4 anos por um psiquiatra. Foi uma fase difícil, mas melhorei. Veio dessa vez, mas graças a Deus passou. Gente, veja só. O que a gente tem falado, doutor Luiz Marcelo? A vinda, o aparecimento, o surgimento da Covid-19. exacerbou duas coisas: a depressão, que já era prevista pela OMS, que em 2020, independente da pandemia, seria o maior problema do mundo, e foi, principalmente com a chegada da Covid, e a chegada também dessa infeliz, dessa ansiedade e síndrome do pânico, que às vezes a pessoa tem, não sabe por que tem, acha que vai morrer, porque você tem palpitação, você tem sudorese, você começa a suar frio, a visão, o tubo de imagem começa a fechar, né? O zóio fica, você fica meio tonto, você diz assim, rapaz, o negócio não tá bom não. O coração, aí você recebe aquela mensagem que o seu corpo tá querendo mandar pra você, assim, você vai morrer, bicho, você vai se lascar. E você acredita, porque é o seu corpo que tá mandando. Fora isso, olha o sintoma que o Luiz Roberto, muito obrigado, Luiz Roberto, pela sua coragem de compartilhar isso aqui agora, né, Luiz Marcelo? Por compartilhar um sintoma que é um sintoma psíquico que interfere no físico. Quantas vezes numa entrevista de emprego, Ariane, quantas vezes numa entrevista de emprego, né, Marco Aurélio, a gente vai na entrevista de emprego e a gente fica ali, meu filho, a barriga, eu não sei, algumas pessoas não tem nada. Mas quando você vai lá, que o cara tá lá, o entrevistador, você tá na frente dele, tá na frente dela lá, e você tem vontade, às vezes, de ir no banheiro, incontrolável. Algumas pessoas se manifestam...
Desconta na barriga, né?
Desconta na barriga. Entendeu?
Exatamente. Desconta, a gente fala assim, são certas doenças chamadas psicossomáticas. O pensamento é o pensamento se transformando em alguma coisa no seu corpo. Então, a preocupação do ansioso, ele se preocupa muito com o que vai acontecer, o futuro. Rapaz, será que essa viagem vai dar tudo certo? Olha que esse avião vai cair. Ele começa a pensar muito no futuro, então ele fica ansioso. O depressivo é aquele que só vive olhando para o passado, olhando para trás e se lamentando do passado, porque nunca conseguiu, as coisas deram errado. Então, isso é o psicológico. O corpo da gente vai descontar em algum canto. Queda de cabelo, por exemplo. Boca seca, coração acelerado e dores de barriga. A nossa barriga, não é à toa, né? Como a gente diz assim, cara, hoje eu tô muito chateado, cara. Tô enfesado aqui, tô enfesado demais. Enfesado, todo mundo entende que é com raiva, né? Nosso linguajar é esse.
Sim.
Mas enfesado, cheio de fezes. Eu tô enfesado, estou cheio de fezes. Normalmente, quando o nosso intestino não funciona bem, o resto não vai bem. Você é mal-humorado, você perceber. Tem uma doença que as mulheres sofrem demais, que é chamada de endometriose, que dá muita dor de barriga nas mulheres. Terríveis. Só nas mulheres. Essa doença tem só nas mulheres. Uhum. E aquelas mulheres que, quando estão menstruadas, vai bater no hospital para tomar injeção. São dores incontroláveis. Ela não vai ao trabalho, ela passa dias, ela dá metatestada direto. E ela tem que ir para o hospital, porque não adianta aquele remedinho que ela toma, um relaxantezinho, não vai adiantar. É uma tal de endometriose. E um dos grandes tratamentos hoje em dia, antigamente as mulheres tinham que arrancar o útero, ovário, pela endometriose. Hoje, um dos grandes tratamentos para endometriose, por exemplo, é a alimentação, onde a gente percebe que uma alimentação, o intestino seu funcionando melhor, o teu corpo, a tua barriga funcionando melhor, vamos dizer assim, o teu intestino funcionando melhor, o teu corpo funciona melhor. A sua pele tem tudo a ver com o seu funcionamento do intestino. Só que o nosso abdômen, a nossa barriga, quando a gente vai ali pra Marcelo, passa ali na usina Porto Rico.
Sim.
Aquela usina ali, né?
Sim.
E aí você vê aquela usina funcionando, ali você tá vendo um corpo humano funcionando. Não tem um bagaço da cana, um monte de bagaço lá, não é assim?
Sim.
Aquele bagaço são as nossas fezes, é o bagaço do que a gente come. E o bagaço tem que ser jogado para fora da usina. Entende? Você não vê um bagaço tudo para fora da usina? Você não vê a usina lá funcionando com os bagaços tudo lá dentro? Senão a usina ia pegar fogo, explodir. Enfim, não funciona. O nosso bagaço, que são nossas fezes, ele tem que ser jogado para fora da nossa usina, que é o nosso corpo. Quanto, doutor, de quanto tempo? De quantos dias é para jogar o bagaço da nossa alimentação para fora? Poxa, o ideal era todo dia você tá comendo, todo dia você tá fazendo bagaço, tá gerando bagaço, restos, fezes. Então, aquilo ali dentro do seu intestino vai apodrecer, vai soltar uma salmoura, aí volta pra usina de cana-de-açúcar que a gente vai fazendo no programa, vai tentando passar pra vocês, exatamente, vocês estão imaginando o que eu tô falando. Ah, tem aquele mau cheiro, né? Aquela tiborna, que é um mau cheiro terrível, que é aquela água que ninguém aguenta.
É
aquela salmoura das fezes, do bagaço que está preso dentro do nosso intestino, inflamando tudo, esquentando, fazendo umas feridinhas lá dentro, os micróbios tudo mordendo o seu intestino, e aquelas dores fortes. Aí você começa a sentir que a sua barriga está ficando inchada, cheia de gases, e são dores que às vezes parecem uma facada, uma pontada muito forte. Aí eu pergunto, como é o seu intestino, por exemplo, como é que ele funciona? Você bota pra fora o seu lixo diário, todo dia? Nada, doutor, 8 dias. Eu passo 15 dias sem defecar. Eu passo 7 dias sem defecar. Eu tava agora numa loja ali comprando uma tinta, e ele disse, ele, doutor, começou a conversar comigo, doutor, meu intestino, ó, eu tenho até hemorroides. Eu faço tanta força, meu intestino é tão preso, que eu já tenho hemorroides. Ou seja, hemorroides são aquelas varizes, né? Você faz tanta força que fez varizes lá no ânus, causada pelo seu intestino preso, que é uma alimentação errada, e aí vai a história fica cumprida. O que eu quero que vocês entendam é que o certo era que a gente pudesse jogar para fora o lixo do nosso corpo todo dia.
Uhum.
Não é isso?
Verdade. Um abraço aqui a Marlene de Leite, lá de Garanhuns. Tem mensagem dela aí, Sérgio? Sérgio Paulo já tá assumindo a nave aqui. Tem mensagem aí final 8493 e tem mensagem da Edneusa também.
Olha lá, Tiborna aqui, ó. Mau cheiro.
Isso um negócio... aí, eu vou dizer um negócio.
É o nosso intestino, cara. Entenda, você nunca, com certeza, você nunca foi no IML e nunca viu um cadáver em decomposição. Pra você ver o que é o fedor, de verdade. Pra você ver como o nosso corpo é terrível, o mau cheiro de um cadáver em decomposição. Esse cheiro da Tiborna aí, é isso que eu digo. O intestino, as fezes presas, tá soltando essa salmoura, que mais ou menos a gente tá fazendo uma comparação do corpo humano com a usina de cana-de-açúcar, para vocês entenderem bem a importância. André, pesquise aí, eu quero saber se você sabe, que eu tenho quase certeza que você não sabe, o tamanho de um intestino de uma pessoa adulta. Dê um chute aí.
20 metros.
Não, rapaz. Que tamanho tem tua casa, do começo até o final, tu sabe? Assim, na lateral do corredor da tua casa tem...
Você tá falando do tamanho, se fosse comprido?
Se eu abrir a barriga de uma pessoa e começar a puxar o intestino assim, a tripa num popular...
Sei não, bicho, corda, não sei
noção,
não.
No nosso intestino, tu tem noção de quantos metros
eu média? Eu sei, no ano passado perdi 60 centímetros dele.
Ah, tu já teve 60. Então, tu, se tu teve 60 centímetros, tu acha que o intestino do ser humano, no adulto, tem quantos metros? Tá bom, pesquisa depois aqui, né, no Google, que depois do intervalo eu vou responder. Você vai responder para o nosso público que tá nos ouvindo que tamanho mais ou menos mede o nosso intestino. Por exemplo... Você, o paciente.
Ele tá aí.
Que tamanho é? Da boca do estômago, lá do estômago até o ânus. Quanto mede essa tripa aí, essa mangueira, eu diria? Por quê? Uma pessoa levou um tiro. Uma pessoa levou uma facada. Chegou lá na UER. Chegou no hospital. O cirurgião abre a barriga dele e vai ter que botar o intestino todo pra fora pra costurar onde foi cortado. Então, quantos metros tem o intestino? É interessante, só uma curiosidade pra gente entender um pouquinho do corpo humano. Uhum. Como eu falei, o programa de hoje é aula. Porque se você olhar uma foto lá do intestino da nossa barriga, pronto, você tá vendo ali, quem tá assistindo, nós temos dois intestinos. Aquele no meio, que é bem lisinho, ele é só a tripa que a gente vê, né? É bem certo. Lisinha. Agora tem um, parece uma trave de futebol ali, ó, tá vendo?
Uhum.
Ele tem essas bolsas do lado. Esse 1,5 metro é esse daí. Que é o intestino grosso. Eu quero saber se esse fino aí, esse é que é o grandão. Agora coloque lá para aí, Marcos. Bota aí. Tamanho do intestino no humano, no adulto, para você ver. Deixar vocês aí
pensando.
Na curiosidade, pensando. Ah, sim, então, o que tem a ultrassom para vocês que estão nos ouvindo que pode servir? Olha só, você comeu alguma coisa, meia hora depois, 15 minutos depois, sentiu uma dor terrível e essa dor está ficando constante. E aí, primeiro pensamento é, na boca do estômago é uma gastrite, né? Então, doutor, eu tenho certeza que eu tenho gastrite. Comer faz mal, tudo que eu como faz mal. Comer uma comidinha mais gorda faz mal, tô com gastrite. Com certeza você pode ter uma gastrite mesmo, seu estômago, gastrite seria uma inflamação do seu estômago. Quando bate a comida lá no estômago, você sente essa gastrite. Exame espetacular para olhar isso daí é a endoscopia, o exame da borracha. O colega médico, além dele colocar aquela borracha, na verdade ele tem uma filmadora, ele vai ver o seu estômago de pertinho e se ele achar algum canto ali meio estranho, ele vai fazer uma biópsia. Ele vai tirar um pedacinho daquela carninha do seu estômago, bem pequenininho, mínimo, microscópico, vamos dizer assim, e vai mandar pro laboratório para saber se é uma úlcera, se tem uma bactéria ali, se tem algum micróbio, vamos dizer assim. se tem alguma ferida que possa virar um câncer, se de repente é um câncer, você é uma pessoa que fuma, extremamente perigoso, tá? Então, endoscopia é espetacular para você ver o estômago. Mas essas dores na boca do estômago que vocês têm, normalmente, tem tudo a ver com a alimentação, pode ser vesícula. Pedra na vesícula. E aí já a endoscopia não vê. Eu digo direto nos programas aqui. Aí já é ultrassom. Então você vai fazer um ultrassom para ver como está a sua vesícula. Doutor, mas será que não é problema de fígado não também, essas dores que eu sinto? Oh, com certeza pode ser. Eu disse a vocês que tudo que o nosso intestino fazer aquele caldo, ele joga pro seu fígado. Fígado do lado direito, gorduroso, todo mundo tem esse excesso de gordura. A gente realmente não dá muito valor para atividade física, acaba ficando gordinho. O seu fígado também engorda junto e não trabalha 100%. Você imagina um espelho do seu banheiro quando você dá um sopro, assim, um bafo. Né, fica aquele negócio meio embaçado. É a mesma coisa do fígado da gente. Você tem um ventilador na sua casa que você nunca limpou. Se você olhar as hélices, tá aquela poeirinha grudada naquela hélice. Você vai limpar um filtro de ar-condicionado, o ar-condicionado do seu carro, você vê que tá todo empoeirado. Ele tá funcionando 100%? Tá não. A mesma coisa é o fígado da gente, gorduroso. Ele não tá funcionando. E ele tá tendo o quê? Uma hepatite, uma inflamação do fígado, né? Gordurosa. E uma hepatite gordurosa, ou seja, muita gordura no seu fígado durante muitos anos, muito tempo, vai virar uma cirrose. O seu fígado inflamou tanto que virou uma cicatriz naquele canto que inflamou. Então você vai ser uma pessoa, você tem gordura no fígado por muito tempo, você tem alta chance de ter cirrose. E uma cirrose no futuro pode evoluir para um câncer, um hepatocarcinoma. Resumindo, não é legal, né? Como é que eu vejo o meu fígado, doutor? Na ultrassom. Como é que eu sei que ele está funcionando bem ou não está inflamado? Nos exames de sangue. Ah, então vou procurar um médico. Certíssimo o seu pensamento. Eu acho que eu tirei o seu pensamento. Lá na clínica tem também. Tem laboratório, tem as ultrassons, tem os médicos. Enfim, cuidar da sua saúde e você nunca está gastando, você está investindo. Aí, André, vamos descer um pouquinho para trompa. Doutor, a trompa também dá dor na barriga? Dá. Muitas mulheres têm dor no pé da barriga, né? Vamos dizer assim. E quando aquela dor, ela está tendo uma relação sexual, dói. Dói, e às vezes a trompa da mulher, justamente ela pegou alguma inflamação durante relações sexuais, a inflamação entrou no útero dela e foi lá para as trompas e ficou lá as bactérias. E aí inflamou e virou pus. Então nós temos uma trompa cheia de pus, tá certo? Que às vezes confunde até com apendicite, quando é do lado direito, a imagem na ultrassom, às vezes pode até confundir de ser um apendicite e o cirurgião. Na verdade, ele faz a cirurgia, mas lá na hora da cirurgia ele viu que não é, parece, na ultrassom, naquela imagem preta e branca, parecia um apendicite, mas na verdade era uma trompa cheia de pus, tá certo? Que tava dando essas dores durante a relação, começou a dar febre também na paciente. E aí terminou sendo cirúrgico porque podia romper, pocar, né, dentro do abdômen da paciente. E outra coisa, doutor, rins. Rins, a dor na barriga? Dá dor quando está com inflamação. As inflamações normalmente bacterianas dão febre. Criança, menininha, pequenininha, de um mês, dois meses, pela fralda e a vaginazinha, por ser pequenininha ali, as bactérias entram com mais facilidade, dá muita dor no lado direito e esquerdo, quando é só infecção, febre, pedra descendo, aí vem junto, dá dor intensa, vem vontade de vomitar. Então, aí é característico. E a urina pode sair um pouquinho rosa, pode sair com sangue.
Um abraço aqui a dona Hilda. A Selma, de Saloá, diz o seguinte, tenho cólicas, ela diz o seguinte, boa tarde, obrigada. Programa ótimo, amo vocês, Selma de Saloá. Vocês estão gatos. Olha aí, tá? Deve ser por causa do negócio do branco.
Cadê,
né?
O miau, hein, Marco? Marco, depois arruma
Sérgio aqui, Paulo, cadê os gatos?
É o Sérgio Paulo aqui, pega lá o gato.
Olha os gatos, cadê os gatos?
Dando uma pi. Aí. Bota o outro também. São dois aqui, ela falou.
Pronto, aí. Um miado de cada um aí. Aí ela diz assim, a Selma diz assim: tenho cólicas na ovulação. É normal, doutor?
É normal. Vocês mulheres, quando vocês, a função para vocês engravidarem ou ter chance de engravidar, você vai ter que ovular. E ovular é o que? Ovular, o nome já está dizendo, quem ovula é o ovário. E o que é ovular? O ovário vai crescer um cisto, vamos dizer assim, um cisto benigno, um cisto do lado bom da história. Um deles só, viu? Por mês é só um. Ele vai crescer uma bolinha de água lá, um cisto, vai crescer até pocar. Quando poca, aí dentro, quando pocou, aí sai uma bolinha bem pequenininha, como se fosse um ovinho de peixe, vamos dizer assim. que é o óvulozinho. Mas na hora que poca o seu ovário, aí poca a veiazinha junto e aquele líquido, então dá uma dor, rapaz, quando acerta o sangue ali, fica solto ali no pé da barriga. Ah, além da dor na hora que poca, tem mulheres que sentem, acho que acabei de ovular, ou estão no período ovulatório, dói, meu amigo, dói que vai fazer ultrassom pensando que, por exemplo, que é apendicite, quando é do lado direito, às vezes vai pensando que é pedra no rins descendo. Uhum. E aí onde eu já entro com ultrassom pra você, já tô dando a resposta. Como é que eu vejo meu ovário? Ultrassom. Como é que eu vejo se é pedra no rim? Ultrassom. Como é que eu vejo se é um apendicite? Ultrassom.
Um abraço a Ângela, lá em Olivença. Ô Ângela, um grande abraço pra você que não perde um Saúde em Foco. A Jéssica Maiara também tá aqui, dando boa tarde pra gente. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, não vou identificá-la, não. Quero dizer o seguinte: doutor, a minha filha, ela come e rapidamente ela vai ao banheiro. Ela quer saber se isso é normal. Ela ainda está digitando aqui, mas ela fez essa pergunta. E eu queria saber, doutor, é normal as pessoas que têm essa motilidade muito rápida? Porque, geralmente, a gente vai ao banheiro assim muito rápido quando alguma coisa faz mal. Ou não, é mito ou é verdade isso aí? Esclarece pra gente aqui.
Não, tem umas doenças, né? Tem pessoas que têm o intestino preso, né? Intestino lento, preguiçoso, vamos dizer assim. Ele é lento. Tem pessoas que têm um intestino assim, acelerado, irritável. Então, tem pessoas que quando bate, tem alergia a leite, por exemplo.
Certo.
A intolerância, alergia a algum produto, ao glúten, que tem no pão, tem no biscoito, é muito comum, no bolo. Alergia ao leite, quando bate aquele produto lá que faz alergia no intestino, o intestino sente na hora.
Tem 8 anos a criança.
Pois é. Então, bate o intestino e já quer jogar pra fora. Não tem como voltar pra você vomitar.
Uhum.
Então, assim, é bater jogando pra fora.
Uhum.
Tá? O ruim é porque, junto com o que tá fazendo mal, vai junto as proteínas, entendeu?
Sim.
Vai tudo que o nosso corpo precisa.
O que é que essa mãezinha deve fazer, doutor?
Ela procura, tá? De preferência, um médico. Se não tiver médico de intestino, só de intestino, que é o proctologista aí na sua região, você procura um médico de estômago, um gastro. Tá? Vai aí, vamos afunilar, vamos em cima do problema. Procura um médico do estômago, se for mais fácil, ou um médico só de intestino. Aí você conta exatamente essa história. E o colega vai investigar, ele vai com certeza pedir um ultrassom para ver como está o pâncreas, para ver como está o fígado. Tá? A ultrassom está em todas. Tudo. Mexeu com barriga é ultrassom também. Ah, para ver intestino. Ah, e o intestino dá para ver bem na ultrassom? Não. Qual é o exame? É o da borracha. Agora é feito por baixo. A colonoscopia. Porque por cima, pela boca, a gente vai conseguir até o estômago, ver bem o estômago e um pedacinho pequenininho do intestino. Agora, o intestino mesmo é o exame da borracha. E olhe que a gente não vai conseguir ver o intestino inteiro. Então, o intestino é um órgão assim. Tem muitas pessoas que têm muito câncer de intestino e descobre, quando descobre, já está tarde.
Exatamente. O Dr. Herbert já falou isso aqui com a gente. Inclusive, gente, ó. Parar com esse negócio de, eita, não vou fazer não, porque tem isso, porque tem aquilo, que eu já fiz a colonoscopia, inclusive dia 4 agora de outubro, tá marcada, viu?
Tá marcada. A sua colonoscopia. O nosso intestino, as nossas fezes, é cheia de micróbios. Tem muitos micróbios, eles ficam lá mordendo aquela pelezinha. Você imagine, pessoal, que a pele do seu estômago e do seu intestino é a mesma pelezinha do seu da sua boca. É da sua bochecha por dentro, é muito fininha. Então os micróbios estão lá mordendo, fazendo umas feridinhas. Imagina ao longo do intestino. Morde, aquela feridinha vira uma úlcera, pode sangrar, entendeu? A cor das suas fezes é muito importante. Vocês, eu sempre digo pra vocês, né? Toda vez que você fizer xixi, olha a cor do teu xixi. Ali tá falando muito de como tá o teu corpo.
Uhum.
Olha a cor das tuas fezes. Por isso que é, vamos dizer assim, esteticamente seria bonito você ter um banheiro com os vasos da cor preta. Mas é errado. Porque uma das coisas de sangramento, de uma úlcera sangrante lá em cima, que você tá tendo uma anemia, que você não sabe de onde vem essa anemia, você pode estar com a úlcera lá sangrando, o sangue do seu estômago lá da úlcera se mistura com as fezes, e isso aí é umas fezes mais escurecidas, mais pretas. Se o vaso sanitário da sua casa for preto, você não vai perceber essa mudança de cor das suas fezes. E aí você pode estar perdendo uma grande chance, porque o que chama atenção às vezes da gente é a gente quando vê da gente uma urina de uma cor diferente ou umas fezes de cor diferente, e fala muito. Então, umas fezes escurecidas pode ser uma úlcera sangrante, pode ser um câncer.
Uhum.
Entendeu? Então, se você que tem vaso sanitário preto na sua casa, não é bonito, mas não é saudável. A minha sugestão é que trocasse.
Tem uma pergunta aqui da Jéssica, doutor, na parte da ginecologia e obstetrícia, mas você com certeza sabe responder. Qual é o período de ovulação depois da menstruação?
Então, se você tem uma menstruação certinha, certinha, reloginho, você diz, olha, toda a minha menstruação, todo começo de mês, ela não falha não. Então, normalmente é na metade. É, se você menstrua a cada 28 dias, mais ou menos ali no 14º dia, 14, entre 12 e 16 dias deve estar por ali a sua ovulação. Tá? Mas o teu corpo muda um pouquinho, o corpo fica mais quente, sai uma gosminha lá embaixo, na região da vagina, a vontade de ter relação sexual aumenta. Nós somos animais racionais, mas a gente também tem esse lado hormonal animal, vamos dizer assim, porque quando você está no período ovulatório, você quer ter o coito, você quer ter a função da mulher, aí é reprodução. Então, muitas mulheres percebem.
Uhum. Tem outra pergunta aqui da Léa. Hoje tá chegando pergunta de tudo que é jeito aqui. Pode mandar, tem problema não. 996398389. Doutor Luiz Marcelo está aqui e com certeza ele sabe responder. Boa tarde, meu nome é Léa. Levei uma queda no ano passado e bati do lado esquerdo da minha costela. Mas ultimamente está doendo muito, que nem consigo usar sutiã. Que tipo de exames faço para saber o que tenho?
O que deve ter acontecido na Leia, como já faz tempo, ela deve ter fraturado a costela dela. Uma daquelas costelas. Não vou dizer que você quebrou, Leia. Você deve ter trincado a sua costela. Como você pega um galho de uma roseira, você quebra o galho, mas deixa lá, né? Tá só quebrado, não tá? Você não arrancou. Então, você deve ter fraturado, você deve ter rachado um pedaço da sua costela. Como a gente está respirando, não dá tempo do osso cicatrizar, como se fosse um osso de uma perna, que deixa lá engessado, paradinho. A costela a gente está sempre respirando para manter vivo. Então, meu amigo, quem fratura a costela, como a Leia, e quem sofreu um acidente de carro, que bateu o volante nas costelas, no peito aí, ou quem levou uma pancada forte, meu amigo, é uma dor pro resto da vida, Leia. Provavelmente você vai ter essa dor pro resto da vida. Não esquenta a cabeça, não. Agora, se você quiser dar uma olhadinha melhor, faria um raio-x da sua costela. E o colega tem que dizer-me assim, ó, raio-x pra ver a costela tal, a 12ª costela. Pra quem for fazer esse exame, dá uma olhadinha bem, senão vai dizer que não tem nada. Eu acredito, a ultrassom vai ver, não vai ver muito bem não, sabe, porque é osso. Lá pra dentro, não deve ter perfurado um rim, por exemplo, não deve ter afetado seu rim não, porque senão lá atrás você já tinha reclamado. Eu fiz uma época com ultrassom do menino que descendo lá na ladeira de bicicleta, bicho. A bicicleta caiu e não tem o freio da bicicleta?
Sim.
Aquelas bicicletas, o freio quase ia entrar igual um espeto na barriga dele. Mas passou raspando e ficou entre a pele e a gordurinha. Mas passou uns 15 dias, esse menino nunca ficava bom e começou a dar febre. E aí ficou bolando na família, sei que chegou até minhas mãos para fazer um ultrassom. E aí eu com a ultrassom, com aquelas peças que são as sondas, eu percebi que o buraco penetrou a barriga dele, entendeu? O negócio lá do freio da bicicleta, aquela parte...
Que aciona.
Que aciona, aperta. Que se aperta para frear, entrou igual um espeto na barriga dele. Mas você pensava que era um cortinho tamanho de nada, mas perfurou e chegou lá dentro da barriga dele. É perigosíssimo, e aí foi pra cirurgia nesse caso. Então, você sente alguma dor, é bom sempre, desconfiou que a pancada foi forte, por conta própria, eu quero fazer um ultrassom. Agora, okay. Se for osso, não é muito legal, mas pode fazer os dois, um raio-x e um ultrassom? Pode. Doutor, mas esse tempo todinho eu queria fazer um ultrassom. Com certeza, Leia, você quem manda. Vamos dizer assim, você não quer saber como você tá? Não pode ir na conversa dos outros. Não, eu quero fazer, então bora fazer.
Tudo bem, tem mensagem da Williane aí, Sérgio Paulo. Vamos lá, então.
Boa tarde, André. Eu sou aqui o Luiz de Garanhuns. Eu tenho azia. Eu queria saber o que é bom pra azia. Quando eu como, me dá azia, pão, batata... Essas coisas assim, me dá azia. Eu queria saber o que é bom pra azia.
Tá, ele tá falando de Garanhuns. É o que tem o nome de Anderson Guaribas aí. Tá aí, que é o da Williane. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta desse ouvinte aí de Garanhuns.
O que acontece? Tudo que você come, o seu intestino, tudo você come vai pro seu estômago. E depois vai pro intestino. O intestino não aceita o macarrão ou o pão que você comeu, o pão com batata, o pão com ovo. O seu intestino não aceita. Ele aceita uma papa. Você não tem um purê de batata? Batata, purê. Você pega lá as batatas, bata lá, faz aquele purê. Pronto. O intestino da gente só aceita o purê. Só aquela papa. Então, para transformar tudo que você come em uma papa para o seu intestino receber, o seu estômago solta um ácido pesado para derreter tudo. Então, você pode ter uma tal de umas bacteriazinhas chamada H. pylori. E o seu estômago, para se proteger desse próprio ácido, para o ácido não queimar o teu estômago, o nosso estômago produz um catarrozinho, ele é como se fosse, ele se emplastifica por dentro, tá? E aí ele solta esse ácido, mas o ácido não queima ele mesmo, perfeito? Só que essas bactérias que a gente pega aí no dia a dia, nas verduras, no lanche, qualquer coisa, a gente pode pegar essas bactériazinhas, elas fazem os buraquinhos nessa camada protetora de muco, de catarrozinho, vamos dizer assim, de emplastificado. E aí faz um monte de buraquinho. Não tem aquelas toucas das mulheres que não vai pintar cabelo, que ela... Não é? Já viu, André?
Uhum.
Que bota na cabeça e começa a puxar lá pra pintar o cabelo, pra luzes, alguma coisa desse tipo.
É isso aí.
É uma toucazinha cheia de buraquinho. Então, assim, nossa, é mais ou menos aquilo ali. Aquela touca seria uma sacola revestida que protege o nosso chão, ela toda cheia de buraco. A bactéria faz um monte de buraco, então o aço começa a passar e começa a queimar. Então, essa tua azia, nosso ouvinte, paciente, é o teu estômago sofrendo. É uma gastrite, inflamação do seu estômago. Uhum. Aí você tem que fazer uma endoscopia, tirar um pedacinho do seu estômago para saber se você tem essa bactéria, para tratar essa bactéria, porque enquanto essa bactéria não estiver tratada, você vai sentir azia pro resto da vida. E outra, respeitar o teu corpo tá te avisando. Comeu batata faz mal, troca essa batata por outra coisa, diminui esse pão, começa a mudar teu hábito alimentar, senão depois dessa gastrite vai pra uma úlcera e depois da úlcera vai pra pode evoluir pra um câncer. Se você for um fumante, pior ainda. Então, primeira coisa, você vai procurar um doutor de estômago. Procura um doutor de estômago aí na sua região.
Ok. Achou aí, Sérgio Paulo? Beleza, então, é respeito aqui a nossa entrevista? É, então pode soltar. É o Iliane.
Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Queria tirar uma dúvida. Estou gestante recentemente, estou com um mês de gravidez e a enfermeira me informou que eu não posso tomar o ácido fólico diariamente. Seria necessário só uma vez por semana, porque ela informou que o excesso do ácido fólico, se tomado todos os dias, o bebê correria o risco de nascer com autismo. Essa informação é verdadeira? Porque conheço algumas pessoas que tomam todos os dias, fiquei na dúvida.
Olha só, essa informação eu não vou te responder porque é extremamente polêmico. O Johnny Fábio vem pra cá essa semana?
Não.
Vem não, né? Se tu lembrar, essa informação ela vai ser muito polêmica porque você mesmo, se vier ser o segundo filho pra frente, todo mundo toma ácido fólico. Tem pessoas que tomam até antes já de engravidar. Quando tá querendo engravidar, já tá tomando ácido fólico pra ter uma boa formação cerebral. Então, assim, essa pergunta vira um fuzuê tão grande, porque é a enfermeira que contou pra você. Então, eu vou deixar essa pergunta pra ser respondida, porque eu sei que essa pergunta vai gerar muitas outras perguntas, vai fugir um pouquinho do tema do nosso assunto. Deixa vir aqui o obstetra, tá? Fica de olho, eu tenho certeza que você assiste o programa todos os dias aqui. Porque aí ele vai explicar, porque como tem muita gente ouvindo, e uma resposta que vai gerar a gente sabe, né? A gente não pode
polemizar.
E até você mesmo tá meio na dúvida. Então, fica calma aí que tem resposta isso aí, mas eu vou deixar que um colega obstetra responda, porque vai gerar outra pergunta e vai gerar outra pergunta. E o nosso tempo aqui vai ser muito curto.
Bacana. Sérgio, tem uma mensagem 2763. Vamos lá, essa também. Vamos lá, essa ouvinte.
Bom dia.
Opa.
Não tenho culpa desse amor acontecer.
Daqui a pouco ela canta, né? Então tem outra mensagem aqui da outra ouvinte que ela diz aqui. O seguinte: meu outro filho tem muita dificuldade de fazer o número 2. Ele tem apenas 2 anos, já passei de médico em médico, mas não tive resultados. Chega a sangrar quando ele faz o número 2. Gosto muito da audiência, vocês estão de parabéns. Sou a Cristina do sítio Poção, eu acredito.
Ah, com certeza. Cristina, o meu filho também, Cristina, Luiz Miguel, ele também tem esse problema. Eu tô falando assim, mas Luiz Miguel passa dias, meu amigo, pra ir. E o pior, eu acho que tem muita gente aqui que só faz no seio da sua casa, cara. Tem gente que...
Exatamente,
Ele não faz o número 2 em qualquer canto, não. Tem quem faça, ele passa... Ele se pensa, ele faz uma viagem e aí ele vai... Isso não é bom, é psicológico isso, é psicológico, tá? Muitas das vezes a questão de número 2 em criança tem muito, mas é muito a ver com o lado psicológico. Problemas familiares, problema na escola, a questão de bullying. Eu disse a vocês que o intestino da gente é um segundo cérebro. Ele funciona muito com o lado psicológico. Então dá uma olhadinha nessa questão psicológica. Mas existe um negócio chamado, o seu médico vai passar com certeza, são fibras que deixam as fezes mais amolecidas, tá certo? E você precisa, sem falta, você precisa fazer esse bebê, essa criança daí, né? Bebê, uma criança, tomar muito líquido. Eu lhe falei que o nosso intestino é igual um pano de chão que você está limpando aí a sua casa que está molhada ou lavando um carro e você tosse aquele pano e sai aquele caldo. Nosso intestino ele trabalha assim, ele vai tossendo para sair o caldo das comidas que a gente está comendo. Então, se ele toma pouca água, vai ficar só aquele negócio preso mesmo. O que é o problema da criança? A criança vai começar a associar o número 2 com dor. 2, sangramento. Então, ele vai ficar cada vez mais pior. Ele vai cada vez mais ficar com o intestino preso. Porque ele lembra que toda vez que ele fazer cocô, ele vai ter que fazer muita força, ele vai sangrar, vai doer, vai gritar. Às vezes tem que ir para o hospital para fazer uma remoção manual, o médico lá vai calçar uma luva, vai botar um creme para tirar. E muitas das vezes tem até que fazer uma cirurgia. Então o que acontece? Ele vai associar o número 2 com dor. E aí ele vai prender mais ainda. Então os pais têm essa responsabilidade de levar a sua criança para o médico até o seu intestino ficar normal, e tem medicações para isso.
Perfeito. A Jéssica complementa e diz o seguinte: doutor, aquela que perguntou que é o período da ovulação depois da menstruação, ela diz assim: e se for na metade da menstruação, doutor?
Jéssica, já existiu pessoas, você sabe que existem pessoas que engravidou menstruada, não é? Mas assim, não é comum, até porque vamos imaginar assim, se você engravidou ali menstruada, você teria abortado com aquele sangramento da menstruação. A lógica seria essa, você engravidou, mas já estava sangrando ali, então é muito difícil, não é impossível, e com certeza existem pessoas até aqui, Arapiraca, que aconteceu isso, onde você mora que aconteceu isso. Engravidou menstruada. Muitas mulheres acreditam que está menstruada e tem relação assim, não vai engravidar. Mas assim, pode acontecer, mas é muito difícil.
Tá. Marco Aurélio, encontrou aí o resultado do tamanho do intestino humano, Marco Aurélio? Faz uma cena aqui para mim. Ali, ó. No ser humano, o intestino delgado tem o comprimento de aproximadamente 5 a 6 metros, com cerca de 4 centímetros de diâmetro.
Pronto, então você pega 6 metros desse intestino do meio, com mais 1,5 metro, que é o grosso, que deve ter sido... Tu tiraste esse daí, acredito que foi o grosso, não foi?
Foi.
Então, assim, são 6 metros mais 1,5 metro de intestino grosso. Então, aproximadamente 8 metros, vamos dizer assim, o intestino da gente, vamos dizer assim. Ou seja, ele é muito grande, não é pequeno não. Se você pegar uma
isso
corda...
mesmo ali, ó. Se esticados, nossos intestinos chegariam a medir quase 8 metros de comprimento.
Se você pegar uma trena e medir 8 metros, meu amigo, é grande. Então você tem que tomar água para deixar a sua comida molhada do começo até o fim. É 8 metros de intestino para deixar as suas comidas molhadinhas. Então, meu amigo, é muita água por dia. A dica é: tome muita água. A dor está sendo frequente, faz uma ultrassom. Doutor, que ultrassom é mesmo? Passa o nome da ultrassom, você falou o tempo todinho. Nós estamos falando da barriga da gente, barriga toda. Então você faz um ultrassom do abdômen total. Eu quero ver do seu fígado ao seu baço, à sua próstata, ao seu ovário, das mulheres, ao pâncreas, entendeu? Aos rins. É isso que eu quero, ultrassom da barriga inteira.
Tem pergunta aqui. Boa tarde, aqui é Marinês do sítio Grotão, município de São Sebastião. Tem um filho com 9 meses, tá com muito problema de defecar. Já dei leite, ninho zero lactose, dei nestogênio, já não sei o que fazer. Quando ele faz cocô, é de 3 em 3 dias ou mais. Só falta morrer de chorar. Doutor, o que eu faço?
É um estresse, né? Normalmente. E a gente médico diz...
9 meses
até, olha só, você tem que estar apostando no seu pediatra. Pela idadezinha da criança, você vai para o pediatra. Até o caso o pediatra veja a necessidade, aí ele vai dizer qual é o médico que vai. Essa sua criança pode estar tendo uma alergia. Você disse, zero lactose. Mas ele pode ter alergia a outra coisa que está acontecendo aí e está gerando. Bate no intestino dele, o intestino dele dá dor. Entendeu? Uma das coisas que você pode fazer, vocês que estão me ouvindo, é o seguinte: a pessoa está boinha. Rapaz, agora minha barriga começou a doer, ó, chega a estar inchada. O que é que você comeu ali naquele horário? Eu saí daqui e comi um pastel. Cheguei machado, minha barriga está do tamanho do mundo. Só comi aquele pastel. E a minha barriga encheu, tá fofa, doendo. Cara, foi o pastel. Entendeu? Então tenta ver o que é que ele tá comendo, que depois que ele toma uma chocolatada, depois que ele chupou uma pelota, um confeito, sei lá o que foi. Mas tenta descobrir, porque uma das pistas muito importantes é essa. Você comeu o que ali pertinho que começou a fazer mal. É por aí o caminho. Aí você vê. Aí de novo, ó, toda vez que ele come tal coisa, ele passa mal. Então, meu amigo, tá ali a resposta.
Boa tarde a todos da NN, sou viciado em açúcar. O que devo fazer para acabar com esse vício? Me chamo Elton, sou de Estrela de Alagoas. A última Elton, pergunta de hoje.
O Elton é um homem-formiga, né? Ele é viciado em açúcar, cara.
O que é que o Elton deve fazer, doutor?
Cara, bicho, olha só, o açúcar, você não, você já ouviu falar que existe na natureza um pé chamado pé de açúcar? Não, né?
Não.
O nosso corpo produz açúcar por ele mesmo? Não. Então, o açúcar foi invenção do ser humano, tá? O açúcar não é uma coisa artificial, foi invenção. E aí você, às vezes até, pô, né? Pode ser até o açúcar dá o que pra você? Quando você come chocolate, por exemplo? Dá prazer. Então você é viciado em açúcar porque o açúcar traz na sua mente prazer. E aí só que automaticamente, você não tá sabendo, mas esse açúcar lá dentro tá se transformando em gordura. E essa gordura vai ser depositada além no seu fígado, você vai ficar um fígado gordinho. Você pode também estar depositando essa gordura no seu coração, um depósito, como se fosse um depósito a longo prazo em um banco, numa conta do banco. Você vai depositando essa gordura no seu coração e você também está depositando essa gordura vinda desse açúcar no seu cérebro. A longo prazo, nesse seu depósito, você pode ter o quê? Um infarto ou um derrame. Olha só o que a gente que é médico, a gente pensa a longo prazo nos nossos pacientes.
Uhum.
Então não é bom, você sabe disso que não é bom, tá? Existem medicações que fazem você inibir essa vontade de você comer açúcar. Mas tem que ver se tem um fundo um pouco psicológico também. Tanto porque você acaba descontando no açúcar, uma fonte de até como se fosse uma fonte de prazer. É bom cuidar para não se tornar um paciente diabético, não se tornar um paciente com problema de coração, não ter um AVC no seu futuro, viu?
Perfeito, tá falado aí então.
E faz um ultrassom pra ver o pâncreas. O pâncreas é um órgão que faz a parte de toda essa questão de açúcar no nosso corpo. Tudo que é doce que você come, você tem que ter um pâncreas muito bom. Quando o pâncreas não tá funcionando bom, você evolui para por exemplo, para uma diabetes. Então, na ultrassonografia, nós também vimos esse órgão fundamental chamado pâncreas, além do fígado, vesículo, e assim vai.
Muito bem. Conversei com o Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnóstico, que fica aqui na Rua São Francisco, 91 no centro. Telefones 996455049. Anota aí, telefone, WhatsApp para você marcar sua ultrassom e diversos especialistas atendem lá. 996720041, 996940155 e 981848403. Quer seguir, doutor Luiz Marcelo? DR de doutor Luiz Conzei Marcelo. Isso, daí também Clínica Diagnósticos, arroba Clínica Diagnósticos com US de ultrassonografia no final no Instagram. Ou então DR Luiz com Z, de Dr. Luiz Marcelo, tá no Instagram. Você vai ver dicas, revelações de sexo, diversas patologias que o Dr. Luiz Marcelo consegue diagnosticar.
Eu postei, André, agora do caso de um câncer de tireoide que a gente fez um ultrassom na paciente, sugeriu fazer a biópsia, fez um câncer, a paciente veio outra, também fez um ultrassom da tireoide. Postei aqui no meu Instagram e tô pensando, André, em fazer uma turma para ensinar o povo a cuidar da saúde, mostrar esses casos do dia a dia lá na clínica. O que tu acha?
Bacana.
É uma boa ideia?
Boa ideia, tô dentro. Vamos embora.
Fazer uma turma assim para um grupo de poucas pessoas, mas para ensinar como cuidar, como economizar dinheiro, cuidando da sua saúde, do seu corpo, quais são os exames ideais, o que é que se espera do resultado dos exames. Eu vou, do jeito que eu gosto de ensinar para vocês, eu não ligo já que todo mundo entende. Eu vou fazer uma turma, tô pensando em fazer isso.
Ok, vamos tá fazer falado aqui aí. Na clínica.
O programa mais